Oi, eu sou a Cid.
Eu sou a Thaís.
E eu sou a Dé.
E esse é o Spill the Beans.
Olá, pessoas. Sil aqui para passar uns recadinhos bem importantes para vocês antes da gente começar a falar de essencialismo. Primeiro, queria dizer que Chernobyl é o nosso episódio mais baixado. Pena, é um sucesso sempre. Mas algumas pessoas notaram que a gente teve problemas com um dos nossos microfones, então a minha voz ficou baixa. Pois eis que um dos nossos ouvintes, o Lennon Biancato, baixou o episódio, corrigiu pra gente, então a gente reupou ele. Então quem quiser ouvir ou quem ainda não ouviu, tá lá com uma qualidade muito melhor agora e a gente agradece muito mesmo, Lennon, obrigada. E outra coisa que eu queria falar é que nós temos parceiras, sim. Não sei se vocês já conhecem o podcast Dungeons and English, da Ceres e da Mônica. É um podcast de ensino de inglês através de algumas mídias como jogos de RPG e jogos de tabuleiro, que são bem a cara dos nossos ouvintes. Então, vou deixar os links das meninas aqui na descrição do post. E no fim do episódio, elas vão dar uma palavrinha também. Então, fiquem aí até o final para ouvirem a Ceres e a Mônica. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais, assinarem nosso canal do YouTube também para ver nossas carinhas por lá. Temos vídeos lá toda semana, diferente do podcast que é quinzenal. E quem quiser e puder colaborar com o Spill, nós estamos no PicPay e no Padrim com recompensas muito legais a partir de R$2 por mês. Então os links também estarão no post, quem puder ajudar a gente agradece demais. E é isso aí, fiquem com o essencialismo. Beijo.
Hoje a gente vai falar sobre essencialismo, a busca disciplinada por menos, ou a disciplinada busca por menos. Eu nunca vou conseguir acertar isso. Se você viu o vídeo da semana passada, você viu que eu nunca consegui acertar isso. Na semana passada, eu te dei 4 dicas para você viver com mais essencialidade na sua vida, para você ser mais essencialista na sua vida. Se você ainda não assistiu, pode assistir clicando aqui.
Porque afinal, você é essencial na sua vida.
Exatamente, mesmo? Exatamente.
Cara do senhor.
E se você estiver ouvindo a gente pelo podcast, vai lá no nosso canal e assiste esse vídeo.
E porque... vê a cara da Sil. E vê a cara da Sil, que foi sensacional, cara.
Então vamos lá. O essencialismo, basicamente, isso é mais pra quem tá no podcast saber, que às vezes não assistiu o nosso vídeo, né? E o essencialismo, ele é uma abordagem muito parecida com o minimalismo. E ele é tipo pra você aprender a fazer escolhas mais certeiras na sua vida. Então você não procurar o que é legal, o que é bonito, o que é socialmente aceito, mas o que é o essencial pra que você tenha sucesso, pra que você seja feliz, pra que a sua vida flua. Essa é a ideia. Então por que eu quis trazer esse assunto pra nossa roda hoje? Porque, mano, a gente precisa muito disso na vida, eu acho. Eu acho que a sociedade moderna é um negócio que caga a nossa vida um pouco, sabe? Tipo... sei lá, às vezes eu fico pensando que a gente tem tanta informação, a gente é tão bombardeado de tanta coisa, que a gente, real, oficial, não sabe filtrar o que é válido. Até o que é válido, né? Nem só o que é bom, o que é ruim. Enfim, o que é válido pra você. Tem tanta coisa, tem tanto grupo de WhatsApp, entendeu? Que você não sabe nem filtrar o que é bom pra você, sabe? Você nem sabe mais. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim, e que eu também quero responder, é por que que é tão difícil falar não?
Nossa. O não é bem aceito, né? Então a gente fica se sentindo mal de falar, porque a gente sabe que a pessoa que ouve também não vai gostar. Eu lembro de um amigo meu que tava no trabalho, assim, ele era mais ou menos novo, mas já tinha conhecido todo mundo. E aí teve um happy hour, e parece que passaram a semana inteira falando no happy hour e tal, e ele já sabia que ele não ia.
Ai, nossa, isso acontece muito comigo.
E aí, chegou no dia, todo mundo indo e ele ficou lá. Tipo, ele continuou trabalhando mais um pouquinho. E aí falaram tipo, ai, e aí, você não vai? Não. E as pessoas ficaram chocadas, sabe?
Aí ele é grosso.
Mas fica aquele clima, exato. Então é difícil, não é bem aceito tanto por quem... não é bem aceito por quem recebe, portanto, não dá pra dar. Mesmo quando você quer.
É difícil.
E é isso que precisa mudar.
É mais difícil de você falar não. Eu acho que, nesse caso, eu provavelmente ia tentar arrumar uma desculpa. É, então, não como são amigos.
Você se sente, você precisa ter. É. Nossa, é.
Você tem que ter um bom motivo pra isso. Uhum. Você tem que ter um bom motivo pra ter priorizado ir pra sua casa dormir, que é uma coisa que, ai, você não pode fazer isso. Você tem que querer sair.
Exato.
Não, caralho, eu posso ir pra casa.
Dorme quando você morrer.
Então, é, descansa quando você morrer. Teu cu.
Não, não tem isso, porque aí você vai morrer mesmo, real.
É, sim. Exatamente.
Se você nunca dormir, cara, ou você é vampiro, entendeu? E daí você já tem milhões de anos aí na sua vida e foda-se. Se bem que o vampiro também dorme, né? Mas foda-se, você vai morrer, real.
Pois é, eu acho que nesse caso, eu provavelmente ia arrumar uma desculpa por serem pessoas que não são tão próximas a mim. Quando são pessoas próximas a mim, eu falo, não quero. Não tô com vontade.
É, eu acho que a gente tem uma relação...
As três fazem isso.
Eu acho que a gente tem uma relação muito saudável, assim. Inclusive, eu já tive amizades muito tóxicas. Eu acho que eu, praticamente na vida, a maior parte das minhas amizades foram tóxicas, assim. Uhum. É, e a gente tem uma relação muito legal, porque além da gente poder e ter essa visibilidade, essa viabilidade de ser verdadeira, você se preocupa, sabe?
Sim.
Tipo, se eu falo, se eu desapareço, a Sil já me pergunta, o que que aconteceu? Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Vamos lá. Porque não tem aquele pré-julgamento. É tipo, você não quer ir? Tudo bem.
Sim.
Sabe, se você quer ficar em casa dormindo, ótimo. Posso ficar dormindo. Espero que você... Ai, descansa aí por nós, entendeu? Uhum. Tipo, a gente tem esse tipo de relação e eu acho que isso podia expandir um pouco. As pessoas podiam ser mais assim.
Exato.
Eu acho que também tem uma outra coisa que não é necessariamente aplicada, falada sobre o essencialismo, é uma coisa mais sobre a vida mesmo. Eu acho que ser cobrado, você ser cobrado de qualquer coisa, de uma atitude, de uma afetividade, de um sentimento, de uma presença, de dinheiro, você ser cobrado é uma merda, ninguém gosta de ser cobrado. Então por que que a gente cobra as pessoas o tempo inteiro? Se você não gosta de ser cobrado, de nada, tipo, às vezes, sei lá, você não tá numa fase boa, você não tá bem, você não quer estar presente, a pessoa fica no teu pé, porque você também não faz nada do que eu quero, né? Porque você também não vai onde eu acho que você tem que ir, porque você também não aparece, não foi no aniversário do fulaninho.
E aí você não quer mais fazer
também. Exato, aí você não quer mais.
Quando você tá bem, você não quer mais, porque você já saturou de saco. É muito difícil isso, gente. Não dá pra viver desse jeito. Você sufoca as pessoas.
Exato. Você não dá espaço pra pessoa querer fazer nada. E aí, quando a pessoa tá bem, ou ela vai lembrar que você foi o filho da puta que não ajudou. Entendeu? Ela vai. Aí, às vezes. Aí muito, acontece muito, porque a vida é cíclica. Vamos lembrar que a vida é cíclica. Hoje você tá na merda, amanhã você tá no topo. E a pessoa que tava no topo vai estar na merda. Então, quando essa pessoa estiver na merda, ela vem falar com você. Lembra que quando você não tava bem, agora sou eu e tal. E aí você tem duas abordagens. Ou você ajuda, ou você manda foda-se. E não julgo quem faz qualquer uma delas. Faz o que é melhor pra você, pro seu coraçãozinho. Não é porque às vezes a pessoa te fode tanto, real, fode mesmo, que você não quer nem ajudar, assim, você não tem nem capacidade. A gente não precisa ser bom samaritano, assim, ninguém é santo, não, nem santo é santo.
É aquele negócio, você tem que se priorizar, e se tem alguma situação que está te fazendo mal, então não é pra você se vilanizar e achar que não, eu tô sendo filho da puta, porque você está sofrendo com aquilo.
Exato.
Então, né, vamos parar e pensar por que que está sofrendo e se não é hora de cortar aquilo que está te fazendo sofrer.
No livro, ele, cada capítulo, né, as primeiras partes do livro, cada capítulo tem uma história, que ou ele achou alguém que contou a história pra ele, ou é uma história pessoal dele mesmo, do próprio autor. E ele fala muito, tipo, do que as empresas cobram das pessoas, assim, no sentido de, por exemplo, pra você ter um cargo de estagiário, a pessoa tem que ter tido uma grana na vida pra se tornar aquela pessoa. Então tem que ter duas, três línguas fluentes, tem que saber mexer no Excel, no não sei o que, tem que ter formação, tem que ter isso, tem que ter carro, tem que ter... A pessoa tem que ter tanta coisa que às vezes pra você ter o seu primeiro emprego, às vezes é quase impossível, sabe? Tipo, de você passar. E daí, dentro dessa lógica, né, que eu não quero falar sobre trabalho, sobre empresas, mas dentro dessa lógica, ele fala muito que na nossa sociedade moderna agora, o que a gente mais tem são pessoas frustradas. Porque a gente tem um acesso a tanta coisa, a tanta informação, é democratizado, às vezes, tipo, por exemplo, antigamente, só quem tinha grana pagava TV, tipo, fechada, HBO e tal. Hoje, tipo, todo mundo tem Netflix. Hoje o YouTube todo mundo tem, é de graça, você tem internet, acabou, a internet democratizou muita coisa, sabe?
Uhum.
E aí, só que você tem pessoas frustradas porque você não consegue estar a par de tudo. né?
Sim.
É impossível. Você não consegue assistir tudo. Você não consegue estar em tudo. Você não consegue ir em tudo e, ao mesmo tempo, cuidar de você mesmo.
Sim. É aquela parada da lista da Netflix que você vai colocando e colocando coisas. Você sabe que você nunca vai conseguir assistir tudo. Você nunca vai conseguir ler todos os livros que você quer ler. E aí você se sente mal.
Você se sente...
Dá, é... né? Você tem que filtrar, porque não dá pra fazer.
É, porque você quer fazer vários cursos, você quer fazer, ler vários livros, ver vários filmes e ver várias séries e não sei o quê. E aí você pensa, tá, e quando que eu vou, sei lá, sair pra comer, sabe?
É. E quando lógico, quando que eu vou ver aquele meu amigo que tá lá, sei lá, há muito tempo, que eu não vejo, que eu quero ver? Quando?
É, do mesmo jeito, eu não sei se isso entraria nesse caso, mas do mesmo jeito que tem... algumas pessoas que não têm acesso a essas coisas, e aí, tipo, é o contrário, né? São pessoas que trabalham o tempo inteiro, o dia inteiro, não têm acesso pra fazer mais nada, e é a mesma coisa.
É, a falta de prioridade. É muito da... que ele fala muito da falta... ele fala muito sobre isso, né? Acho que um dos casos mais importantes que ele fala em entrevista, ele falou no livro e tal, que é assim, ele ia ter uma reunião importante no dia que a filha dele ia nascer. O filho, não sei. O filho, nenê, ia nascer. É, eu acho que é filha, não lembro direito. E ele ia ter essa reunião importante. E aí o chefe dele, ou um colega, falou pra ele assim, nossa, é um péssimo dia pra você ter filho, né? Aí ele levou o pé da letra, o autor fala, ele levou o pé da letra. E daí ia ter a reunião, a mulher dele deu a luz, ele falou, benzinha, muito bem, parabéns aí. Vazou, foi pra reunião, chegou na reunião, o chefe ficou olhando feio pra ele, porque o cliente ficou puto. Porque o cara saiu, tipo, que cabeça você tem, que pessoa louca que você é, pra você largar sua esposa no... acabou de ter, e o seu filho recém-nascido, pra você ir trabalhar, tipo, o que que você... ficou feio. Ele falou, meu, mas eu nem passou pela minha cabeça isso, porque o cara falou, eu fiquei tão nervoso que eu fui. Então olha aí um pouco da cobrança e das coisas idiotas que a gente fala pras outras pessoas. Você não seja idiota. Nossa, eu fico muito irritada com isso. Tipo, tenta. Aí a pessoa fala depois assim, não, desculpa. Porque é que eu sou assim. Desculpa, é que eu sou assim, sabe? Eu sou assim o quê? Imbecil, né?
Então.
Desculpa qualquer coisa.
As pessoas falam, não liga não, ele é assim mesmo. É assim mesmo, caralho.
É assim mesmo, caralho.
Vai ser assim mesmo,
é o jeito dele.
É, vai ser assim mesmo na puta que pariu. Porque daqui perto de mim eu não quero que seja assim.
Não.
Né? Foda isso. Eu acho que tem um auto-julgamento também. Muito, muito grande, sabe? Porque... principalmente eu acho que pra mim pega muito, porque já faz uns 3 anos, assim, que eu comecei a priorizar muito, depois que a gente ficou muito próxima e tal, que a gente, tipo, tem uma relação muito melhor, né, do que várias amizades e vários relacionamentos que eu já tive, que é muito assim, é muito importante a gente priorizar nós mesmos, a nossa saúde mental, e a gente se focar um pouco na gente, assim, pra entender o que tá acontecendo, pra o que você quer fazer, o que você não pode fazer. E é muito engraçado que não tem respeito pelo outro. Todo mundo quer ser respeitado.
Uhum.
E todo mundo fala, você... aquelas falas, você me respeita, que você não sabe quem eu sou. Não é assim que a pessoa fala? Tipo, você nem me respeita. Já tá no metrô, já me respeita que você não sabe quem eu sou. Não sei mesmo.
E nem quero.
Nem quero. Tipo, não tô sabendo o que você é. Né? Mas, tipo, tem esse limite, tipo, entre você me respeitar e até onde tá bom pra mim, entendeu? Uhum. Tipo, eu vou respeitar o outro até onde é bom pra mim. Isso nunca vai dar certo. Tipo, enquanto a gente pensar assim, isso nunca vai dar certo.
Não.
Tem uma parte no livro que ele fala assim, quais são os benefícios de você estarem disponível, né? Tipo, todo mundo tem conta no Instagram, todo mundo tá no Facebook, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem tudo, todo mundo tem tudo, todo mundo é acessável, né? Acessável?
Acessível.
Acessível, acessável. Sei lá, você pode falar com todo mundo o tempo inteiro, na hora que você quiser, você consegue falar com as pessoas, independente de onde ela estiver no globo terrestre.
Uhum.
Mas às vezes é muito importante que você não esteja ali. Sabe, não esteja ali pra você estar com você um pouco, pra você estar com os seus, pra você estar na sua casa, pra você cuidar do seu cachorro, pra você ficar com seus filhos, pra você ficar com seus amigos, pra você ficar um pouco assim, né, e tipo, também, às vezes assim, ah, eu queria muito que você fizesse isso, 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 isso. Ok, dessas 5 coisas, eu consigo fazer uma, o resto não dá, entendeu? Não dá pra você fazer, tipo, eu consegui até aqui, sabe? Então isso é estar indisponível,
sim,
né? Tipo, ah tá, então eu quero que você, às vezes, tipo, uma pessoa, eu quero que você seja minha madrinha de casamento. Mas você fala, tá, eu vou gastar, eu tenho como pagar esse dinheiro agora? Porque é muita grana, tem que fazer o vestido que a pessoa quer, tem que fazer do jeito que a pessoa quer, tem que dar o presente, tem que fazer os eventos, as coisas. E, tipo, não é errado você falar não, sabe, pra algumas situações. Você não dou conta. Por que você não pode?
E é uma coisa que você se sente na obrigação, né? Tudo bem que eu fui madrinha duas vezes, eu não me senti na obrigação.
Não, eu também não me senti na obrigação nunca.
Tá? Não me senti na obrigação.
Eu também não, nunca.
Amo, inclusive. Mas tem casos que eu pensei, pelo amor de Deus, não me chama, porque não vai estar dando.
Às vezes você não quer nem ir no casamento. Sabe, às vezes você não quer nem ir naquele evento, tipo... Ah, sei lá, vai ter tal coisa. Tipo, sei lá, todo mundo de não sei aonde, do seu grupo de sei lá o quê, vai se reunir pra não sei o quê. E às vezes você não quer estar ali. Você não quer, tipo, você não se sente bem, você não tá se sentindo bem consigo mesmo, você não tem dinheiro, você não quer, entendeu? Você quer ficar dormindo, aquele grupo não te representa mais, sabe? Às vezes a gente fica preso em umas tradições, assim. Gente, isso é muito foda.
Mas, e aí junto vem a culpa de você não estar, né, participando daquilo que, mesmo que seja um grupo que você não se sente mais como parte...
Você deveria se sentir.
É.
Uhum. Ai, é verdade.
Né, tipo, eu lembro que comigo aconteceu uma vez que ia ter, mas eu nem sei, todo mundo ia viajar pra um lugar específico e ia fazer uma coisa específica e eu não queria ir, tipo, eu não, teve uma época da minha vida, inclusive, que tipo, com alguns grupos assim de amigos, que eu não me sentia bem mais, já tinha rolado muito problema, muita treta, porque às vezes eu acho que você ser neutro, né, tipo, ou você tentar ficar na sua, ou você querer fazer suas coisas, é muito mal visto.
Uhum,
você é arrogante, você é prepotente, você acha que você é melhor que todo mundo, e às vezes você só quer ficar de boa. Às vezes você só quer ficar ali na sua, tranquilo, sabe? Mas não, né? Então eu lembro que aconteceu isso, que todo mundo ia fazer tal coisa, eu já não me sentia bem. E eu constantemente ficava doente próximo desses eventos, desses aniversários. Era um grupo muito grande, então tinha muita gente, sempre tinha muito aniversário, sempre muita coisa. E eu sempre ficava doente, juro. Foi uma época que eu tinha, assim, amidalites semanais quase. Eu tava com uma gastrite horrorosa, porque eu sempre tava errada. Eu sempre não tava indo em coisas suficientes, eu sempre não tinha dinheiro suficiente pra fazer, eu sempre tava doente, e aí, ao invés da pessoa, tipo, ter o olhar de falar assim, porra, esse meu amigo, já tem uns 10 anos que é meu amigo, porra, ele tá ficando doente pra caramba, não é certo que tá tudo bem? Em vez de falar isso, é, que porra, que você só fica doente também, que você, nos porra, eu nunca tenho nada, porque você fica doente o tempo inteiro, que bosta, que você é um doente do caralho, é a pior coisa que você pode falar pra alguém que tá doente, é a pior coisa, fica a dica, mano, fica a dica, não seja essa pessoa.
Não, eu tô achando engraçado porque eu tô pensando em alguém falando nesse tom assim comigo.
Nossa, acontecia
jeito.
Muito. Vocês sabem, hoje que eu ponho muito o meu pé nas coisas, né? Tipo, hoje vocês me conhecem,
tá,
eu ponho o ponto final total. Mas é porque eu vivi muito disso,
sim,
sabe?
Com certeza.
Eu vivi muito disso. Eu lembro que eu tava... Teve uma época que eu tava testando tomar um remédio. Acho que eu tava tentando tomar uma pílula. E eu não consigo tomar pílula anticoncepcional. Não consigo. A minha mãe também não consegue. Não dá. E eu fiz uma hepatite. Porque eu passava muito mal. Acho que teve uma vez que eu emagreci 8 quilos. Eu sou magra já, né? Emagreci 8 quilos. Na outra eu emagreci 7. Na outra eu emagreci 8. Na outra eu fiz hepatite medicamentosa, porque eu tentei várias, porque tinha, né, porque todo mundo toma, porque todo mundo faz, porque você não pode ter cólica, você não pode ter nada que atrapalhe as pessoas, porque tá atrapalhando os outros, né, não tá me atrapalhando os outros, né, então, tipo, e aí eu tentei várias, e esses meus amigos, esse grupo, pô, eu fiquei com hepatite um tempão depois, ninguém perguntou se eu tava bem, porque aí eu sou doente, e aí eu sou, gente, não seja essa pessoa, não seja essa pessoa, ou quando alguém... Amigos, né?
Amigos, é.
Amigos.
Nossa. Eu queria só voltar naquele no estar acessível, que outro dia eu vi alguém... É uma menina que eu sigo no Twitter, ela tava criticando esse comentário, né? Alguém falou, tipo, não, porque quem não deixa... Os tiquezinhos do WhatsApp ficarem azuis, boa pessoa não é.
Nossa, eu não deixo.
Eu também não.
Sorry, eu sou a pior.
Porque daí, tipo, você não pode entrar lá, ver a mensagem e falar, ah, não, daqui a pouco depois eu respondo.
E marca como não lida, né? Você ainda faz isso.
Sim,
marca como não lida.
Sim, eu marco. Mas não, você tem que responder naquela hora. E se você viu e não respondeu, então, não, aconteceu alguma coisa aí.
É.
Essa pessoa não tá falando comigo. Né? Não sei.
Gente, não. É muita carência, eu acho.
É muito,
né?
Gente do céu.
Muita carência, muita necessidade de atenção.
Tipo, você tem que entender que você não é a pessoa mais importante do mundo. Eu também não deixo o meu visível. Porque, cara, é uma cobrança depois, já você viu. E é interessante que pra você ter esse recurso de você não ser visível, isso, você também não tem a visibilidade de ninguém, né? Então, vou te dar uma dica, hein? Pra você viver na calma, faz isso, entendeu? Oculta o story de todo mundo que não te faz bem. Oculta, não precisa parar de seguir, porque o Instagram tem como ocultar. Oculta e deixa esse negócio desligado, porque, meu, se a pessoa pode estar fazendo outra coisa, você vai falar, ah, já me odeia. Nossa, a gente tá brigando, a gente brigou semana passada, ninguém quer falar comigo. Às vezes a pessoa tá trabalhando, às vezes ela tá no banheiro, entendeu? Tomando banho, tá falando com um amigo, saiu com a família. Nem todo mundo tá disponível o tempo todo, igual você. Você também não deveria.
Teve um caso de um cara em uma empresa que eu trabalhei muito tempo atrás. Esse meu amigo, ele trabalhava direto, ele era muito certinho com as coisas do trabalho, até onde eu sei, com as coisas de fora também. Mas teve um dia que ele comentou que um cara, um fornecedor, ligou pra ele cobrando, falando um monte de merda. Tipo, ele atendeu, o cara já começou a falar um monte de merda. Aí ele falou: então, fulano, eu tô aqui no velório do meu pai, a gente não pode conversar agora. E aí o cara cagou, né? Tipo, ele caiu no chão, tipo, vai se fuder, mano. Aí ele só falou isso, aí o cara, ai, desculpa, mas, porra, você não sabe por que a pessoa não tá te atendendo, você não sabe por que a pessoa tá demorando pra responder. Pode ser um caso grave, sabe?
Exato.
Simples assim.
Mesmo que não seja, é importante respeitar o espaço das outras pessoas,
sim,
sabe? Eu acho engraçado como as pessoas, às vezes, elas gostam de se eximir das culpas. Então, às vezes, você tá tentando marcar uma coisa com uma pessoa há muito tempo, e aí você não consegue, ou chega naquele famoso, ah, chega na hora, eu não quero ir e tal, que tá tudo bem.
Uhum.
A gente varia, entendeu? Você não tem que estar no seu pico de energia o tempo inteiro, o dia inteiro. Não precisa sair sexta-feira do trabalho, 8 horas da noite, e, meu, ir pra balada. Você pode querer ir pra casa dormir, você pode querer jantar com alguém que você gosta, pode não querer não fazer nada, entendeu? Então, é importante também, tipo, a gente ter esse respeito ao outro, né? Que tinha, antigamente isso tinha muito, sabe? Porque você ia ver as pessoas naquela ocasião, era naquele evento, era daquele jeito, as pessoas apareciam meio na casa um do outro, assim, sem avisar, né? Mas, tipo, tirando isso, rolava, né? Lembra? Negócio assim que as pessoas faziam, mas, tipo, caso contrário, né? Tipo, é importante respeitar, eu acho. Acho que com tanta coisa que a gente tem o tempo inteiro, meu, não dá pra responder todo mundo. Você tem que lembrar que, por mais que você seja legal, por mais que você seja importante, por mais que você seja um amigo há 45 mil anos, por mais que você seja um namorado, um marido, aquela pessoa tem muitas outras pessoas em volta dela. Que, entendeu?
Sim. Eu acho que também as pessoas têm uma necessidade de estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro, né?
O ócio é, tipo, não pode.
Você sempre tem que estar estudando alguma coisa. Você não pode parar de estudar nunca. Você sempre tem que estar, sei lá, lendo um livro. Você sempre tem que estar trabalhando ou fazendo alguma coisa relacionada. Você sempre tem que estar fazendo academia. Você sabe, sempre tudo. Psicologicamente, o tempo de ócio é muito importante. Muito importante. Você ficar olhando pro nada, olhando pra parede. Você ficar com você, você pensar, você ficar bolinha de feno na sua cabeça. É isso, sabe? É necessário.
É, meditar. Então, é muito importante, tipo, você tirar um tempo, sei lá, 10 minutos do seu dia pra você meditar, colocar as coisas no lugar. Pra você, às vezes, quando você tá correndo igual um maluco, sabe? Você corre. Mano, o dia começou na merda já. Já começou, acordou atrasado, aí já não tomou café da manhã, aí você pegou todo aquele trânsito, aí teve caminhão de gás que parou no meio, aí teve o cara da net que veio arrumar o negócio. Não é? Exatamente aquele dia. Aí você chega atrasado no trabalho, aí naquele dia todo mundo chegou cedo, todo mundo te olha feio. Aí você esqueceu a carteira, aí você não... Entendeu? Tudo. Quando você não consegue focar, você vai fazer tudo errado. E o automático, cara, quem gosta de modo automático em qualquer coisa? Você consegue usar alguma coisa no modo automático? Te irrita. Você põe o shuffle do Spotify, você fica lá escolhendo a música que você quer ouvir. Você não consegue nem aceitar a porra do shuffle do automático.
E outra coisa que eu tô deixando de fazer é que eu escuto muito podcast, né? Ou é o jeito que eu tenho pra me informar de muitas coisas, né? E aí, não tava dando tempo. E aí eu comecei a ouvir na velocidade 1,5. Ainda não é assim. Agora, tipo, o nosso podcast eu não consigo ouvir em velocidade acelerada, porque é muito estranho, porque a gente se conversa assim, né? Mas tem outros podcasts que eu comecei a ouvir já em velocidade 1,5, tipo, desde quando eu comecei a ouvi-los. E aí agora, quando eu coloco na velocidade normal, parece que eu tô num bêbado chapado, né? Só que eu não tava absorvendo mais informação. Era só esse negócio de voz escorrendo e eu tava lá, tipo, tava ouvindo, mas não tava escutando.
Uhum.
E aí agora eu voltei um pouco. Eu não escuto no 1, mas escuto no 1.2, assim, sabe? Tirei coisas da minha lista, porque eu também tinha esse negócio. Ah, não, se esse podcast tá aqui, eu não posso mais desassinar porque eu assinei por algum motivo, sabe? Mas fiz uma limpezinha, assim, deixei só os que me acrescentam alguma coisa.
É, igual o Instagram, igual qualquer outra coisa, né? Sim. Você tira todo mundo. Nossa, eu acho que eu deixei de seguir muita gente. Aquela pessoa, porque, né, diz que, pô, você não pode deixar de seguir ninguém. Mas eu ocultei muita gente que eu não seria legal parar de seguir, ou que eu não quero mesmo, porque, sei lá, não tenho nada contra a pessoa, mas às vezes o que a pessoa posta, o conteúdo que a pessoa posta, não é legal pra você. Tipo, sabe, se você tá... Enfim, se sentindo mal com o seu próprio corpo, ou você, sei lá, ganhou peso, perdeu peso, não consegue fazer um exercício, enfim, ou não tá com tempo, acontece alguma coisa, você não tá se sentindo bem consigo mesmo, você olhar aquela pessoa fitness, pra caralho, que eu tô tomando aqui, negócio, não sei o quê, a pessoa vai lá, toma, você fala, meu, eu não consigo tomar isso, isso não faz sentido pra mim, sabe? Ah, eu treino aqui de perna, aquela história, assim, de perna. Tipo, às vezes isso te atrapalha, sabe? Uhum. Não é nada contra a pessoa, acho que é importante falar isso também. Às vezes não é nada contra a pessoa, é só a favor de si mesmo.
Sim, sim. Exatamente. É do mesmo jeito que tem gente que não é um Instagram de viagem, mas a pessoa só posta coisa de viagem.
E porque aí, quando tá tudo bem, quando ela tá feliz, né?
Não, exatamente. E isso dá um pau, porque tem gente que, tá todo mundo sempre muito feliz e eu tô muito mal. Só que aí você vai ver as fotos, são tipo do ano passado. E aí,
TBT, agora, toda semana tem a porra do TBT.
Exatamente, gente.
Todo dia, né?
Eu nunca entendi por que eles...
Eu posto TBT de segunda.
Porque... A Silvia faz parte da estatística.
Olha...
Mas tipo, a gente tem que entender também que nas mídias sociais é sempre o nosso melhor, porque para o mundo querido, @, você só mostra o seu melhor quando você encontra uma pessoa nova no bar, quando você encontra o amigo do seu amigo, quando você vai conhecer a família do seu namorado, é sempre o seu melhor. Não é o seu pior. Quem vê o seu pior é você mesmo, os seus próximos a você, quem tem que lidar ali, claro, com o fundo do poço.
Ninguém vai postar foto depois daquela balada legal quando você tá lá com a cabeça dentro da privada vomitando.
Exatamente. Exato.
Não precisa ser literalmente isso, né?
Mas exatamente assim.
Não precisa ser literalmente.
Não vai falar, tipo, eu fui e foi uma merda. Eu fui e me dei mal. Dificilmente as pessoas falam. Quem faz isso, inclusive, né? Porque tá ajudando a sociedade a evoluir um pouco, né?
Sim.
Porque agora tem até uma trend nova que é tipo, as coisas são erradas ou tipo, sei lá, não são esteticamente agradáveis sempre. Então, sei lá, modelo tem dente torto, a pessoa parece a estria, tem uma coisa assim agora. Se você olhar, várias marcas já fizeram essa estética de tipo, porque a nossa estética de millennials e tudo mais, da começo do Instagram, é de ter aquele feed esteticamente perfeito, com o mesmo não sei o quê, com as fotos conversando, enfim, isso é o que vende, né? O que as marcas querem ver, o seu influenciador, enfim, é o que você tem que ter. Mas agora já tem esse contra, né? A pessoa tirar foto assim.
Pois é.
E tipo, coisas que não são necessariamente não, com espinha, com cabelo desgrenhado, com dente torto, né? Porque antes era... pode, né? Então, enfim, tem sempre os movimentos e os contra-movimentos.
Eles querem, principalmente na moda, eles querem achar uma perfeição que não existe, na verdade.
Não, porque é o Photoshop, né?
Porque ou é Photoshop, ou são pessoas que estão realmente sem comer há muito tempo, tipo. Não é uma coisa natural, então se não é natural, a perfeição não existe.
Exato. Eu acho que a perfeição é ser feliz. Porque ser feliz é um estado, né? Não é, ser feliz não é eu sou, nossa, eu tive uma vida sempre feliz. Não, ser feliz é uma emoção, assim como estar triste, assim como estar com fome, é um estado. Você tem aquele estado eufórico e depois você volta pro seu natural. Sim. É importante que o seu natural seja uma coisa benéfica pra você. Se você tá no seu natural e não tá sendo bom, é bom que você tente, mas não dá pra ser feliz o tempo inteiro. É isso que esse livro fala também.
Eu acho que o importante é você saber que tudo passa. Tanto sentimentos bons, quanto sentimentos ruins...
Ai, que merda.
Não consegui, não consigo.
Ok. A uva passa, gente. E tudo é passageiro, menos cobrador e motorista.
Exatamente. Aê! bem você não tá bem agora, sabe? Às vezes eu acho, tudo bem você não tá ok agora, tudo bem você querer ficar mais de boa, tudo bem você querer mudar, é importante mudar. E ninguém quer que você mude. Ninguém. Esse livro fala sobre você mudar, sobre você colocar os seus limites, sobre você, eu vou até aqui, o que é bom pra mim é isso, sobre você pescar, você acaba pensando, ele fala, o essencialista não é que ele pensa menos, ele pensa muito mais, porque na verdade ele vai no cerne da questão pra ver o que, que ele vai tirar disso, sabe? Então, ninguém vai querer que você seja assim. Ninguém vai querer, porque você não vai estar fazendo o que os outros querem. Uhum. Só que enquanto a gente, como sociedade, agir assim, ah, o outro tem que ser bom pra mim, não, o outro tem que ser bom pra ele, porque ele sendo bom pra ele, pode ser bom pra você.
Não, ele sendo bom pra ele, ele vai ser feliz, e gente feliz não enche o saco.
Porra! Dica do dia, seja feliz pra você não encher o saco dos outros. É isso.
Eu só queria fazer uma reclamação, na verdade.
Ah, sempre aberto. Aqui, sempre, sempre. A gente liga de manhã e fala assim, vou reclamar, tá?
Né, que eu vi uma entrevista com o autor do livro, que inclusive se chama...
Greg McKeown, sei lá.
Ok.
Greg.
Uma entrevista em que ele explica o livro, tipo, é uma entrevista bem legal. Inclusive, o entrevistador é o oposto do essencialismo, né?
Nossa.
E aí só tem uma parte que me incomodou muito isso, que foi quando ele falou, não, porque tem que haver coaches de essencialismo. Eu falei, não. Coach, não pulei pro coach, né? O que a gente tá conversando aqui é um bate-papo, né?
Sim.
A gente tá trazendo nossas experiências e tal. Não é o mesmo que coach, porque coach pode ser uma coisa boa, mas é muito fácil de dar merda. Hoje a gente vê coach de tudo e é muito claro que a maioria é charlatão, é gente que só vai fazer dinheiro e não vai te ajudar em pica nenhuma.
Eu acho engraçado quando é coach feminino, né, pra mulher, que é homem. Tem um vídeo que eu assisti essa semana, inclusive, da Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada, que ela comenta, assim, eu não lembro com quem que é, mas eu lembro que ela comenta os piores coaches femininos, assim. E aí, é bem legal, eu vou deixar linkado aqui, porque é bom pra rir, bom pra rir. Porque o cara, tem uma menina que ela fala assim, ai, porque eu saí com o cara, e a gente foi num restaurante caríssimo, ele pagou tudo. E aí, ele, assim, ele pagou tudo pra mim e tal, carro e tal. E aí, ele sumiu no dia seguinte. Aí, o coach fala assim, é porque você não deu pra ele, né? Você tava esperando isso, porque se ele pagou tudo, e você não deu pra ele, e aí tá seu erro. Aí vem outro coach.
Seu erro.
É, esse foi seu erro. Não, ele fala exatamente assim, o seu erro foi esse. Aí, tem um outro coach... Que a pessoa fala, ai, é uma outra pessoa, fala, ai, ontem eu saí e tal, transei com o cara, e daí ele nunca mais me ligou. Aí o cara fala assim, é porque foi ruim, né? Então, tipo...
Nunca tá bom, gente.
Gente, não, não, é foda, assim. É foda.
Tudo é quântico, né? Eu não consigo entender que tudo é quântico.
É, exatamente.
E como surgiu tanta gente que manja de quântico do nada, né?
É.
Coisas quânticas agora virou... Peguei ali um gibi.
Não sei se as pessoas sabem.
Só o quântico.
Quê?
Então,
será que as pessoas sabem o que é quântico? Vocês...
Não.
Sabe o que é quantum? Vocês sabem o que significa quântico?
Explique.
O quanto, é tipo, quântico vem de quantum. Quanto é a menor parte divisível de alguma coisa. Por exemplo, do dinheiro, o quantum do dinheiro seria um centavo. É a menor divisão da coisa. Então, tipo, às vezes acho que a pessoa acha bonita a palavra e sai usando e nem tchum, não sabe o que acontece, o que não acontece, né? A cara da Silvia é muito tipo assim.
Como montar a sua startup? Daí a pessoa já teve startup, faliu a startup e agora ganha dinheiro dando palestra sobre como montar, sendo que ela já não sabe.
Se ela soubesse, ela tava trabalhando com as coisas dela, né? Então, sei lá, acho que não dá pra julgar todos os custos, todas as coisas que existem, mas, de modo geral, se você vê se você realmente precisa, vê se realmente aquela pessoa foi recomendada, se não tem preços abusivos, se aquilo realmente é uma coisa que você precisa na vida, né? Tipo, e eu acho que, de modo geral, se você for procurar um coach pra relacionamento, procura um psicólogo.
Sim,
gente, faz terapia.
Ele é o famoso coach de relacionamento eternamente, faz muitos anos que já existe esse daí. Tá consolidado. Faça terapia. Melhor coisa. Então, gente, é isso. A gente falou muito sobre essencialismo, sobre vida, sobre a sociedade moderna, sobre, enfim, várias coisas que incomodam a gente. E a gente quer saber de vocês também, o que, que vocês... Se isso ajuda vocês em alguma coisa, se vocês querem, já leram o livro, se vocês conhecem outros livros mais ou menos nessa linha. Eu já li também o Menos é Mais, mas que fala mais num sentido minimalista de ter coisas e tal, que também é muito legal. Então, avisa a gente, né, nas redes sociais por aí, se vocês gostam desse tema, se vocês gostam de falar sobre isso. E assina o nosso podcast aqui, porque ajuda a gente bastante, divulga para os seus amigos. E é isso, gente. Né? É isso. Um beijo.
Beijão pra gente.
Tchau.
Oi, eu sou a Mônica.
E eu sou a Ceres.
Nós falamos sobre inglês, RPG e nerdices em geral no Listen, o podcast da Dungeons & English.
Nós temos episódios em português e em inglês.
Estamos no Spotify, Google Podcasts, Anchor e outros apps.
Visite nosso site dungeonsandenglish.com.br,
nosso Instagram, arroba dungeonsandenglish,
nosso Twitter, arroba dungeonsenglish,
e nosso Facebook, Dungeons and English. We'll see you there. Bye.
Bye.